Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta para o quarto e último bloco do programa Em Pauta de hoje. Você que acompanha aí no seu rádio, fique conectado, viu? Que ouvir rádio ainda não causa uma dependência maléfica para a sua saúde, não é, Carme? Doutor Bruno, me ajude.
É benéfico.
Você está ouvindo aí, está aproveitando as nossas recomendações. Porque a gente está falando hoje de dependência na internet e também nos recursos tecnológicos, né? Participam aqui desta conversa a psicóloga clínica, psicanalista, mestre em psicologia, especialista em tratamento para dependências químicas e não químicas, Carmen Oliveira. Também foi aqui indicada pela Comissão de Psicologia Clínica do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. E também participa desta conversa o médico ortopedista Bruno Arnaldo Bonassim Moura, professor do curso de medicina na Universidade Positivo. Eles estão nos ajudando aqui a referenciar o que causa essa dependência e como fugir dessa dependência. Nesse último bloco, gostaria que os senhores nos ajudassem a nortear o nosso ouvinte a respeito do que fazer para fugir, né, dessa dependência, porque eu, fazendo meia-culpa aqui, né, imagino que eu tenho uma dependência, mas não me dou conta do nível que eu estou dessa dependência, né, porque a gente acessa o celular o tempo inteiro, as notificações o tempo inteiro. Eu tenho um tique que eu não consigo ver o WhatsApp com 100 mensagens, eu vou lá e abro uma por uma, mesmo que eu não leia, doutor Bruno, só para não ficar ali aquele número, entendeu? Eu não consigo. Mas enfim, né? Estou tratando já, né?
Mas você colocou 100, mas não é 100, se tiver uma, você vai abrir.
Vou abrir cinco,
em,
né,
qualquer hora, em qualquer lugar, esse é um problema.
Isso, viu? Já estou identificando
então,
meu nível.
Então, mas eu acho que começa por aí, né? Você identificar quanto dependência isso te causa. Então, por exemplo, vou chegar em casa hoje e vou desligar uma hora. E você vai fazer uma autoavaliação do que foi isso. Ah, você conseguiu ficar uma hora? Então, tá bem. Agora eu vou te dar uma missão mais difícil. Você vai fazer alguém da sua família também desligar junto com você em uma hora.
Aí a pessoa vai perguntar, e eu vou fazer o quê nessa uma hora, doutor Bruno?
Nem que a gente conversa, sente aqui e fica olhando um para o outro, mas vamos treinar isso.
Sim.
Né? Eu acho que é por aí. É saber aonde usar. Eu acho que tem que se estabelecer esses critérios.
Que seja estabelecido antes de se tornar esse vício, essa dependência. Né? Eu brinquei aqui com o tique das notificações, mas isso é verdade.
É verdade.
Apesar de eu restringir, eu saio do trabalho para fazer o horário de almoço, eu não pego mais no celular. Eu espero voltar para o ambiente de trabalho, porque você tem que ter um tempo para si, né? E nas horas das refeições lá em casa também, ninguém pode acessar nem internet nem televisão. Então é regra, né? Aos poucos a gente vai estabelecendo essas regras.
Lígia, eu inclusive começaria por aí, assim, né? Pegando um gancho no que você falou, no que o Bruno está falando. A gente tem que lembrar que nosso corpo tem necessidades básicas. Que é comer, é dormir, é ir ao banheiro fazer necessidades. Será que a gente consegue ter um tempo para isso sem estar conectado? Será que dá para desligar o celular para poder dormir? Desligar pelo menos os aplicativos, né? Desligar o WhatsApp que está ali o tempo inteiro tocando e que vai interferir no sono, que vai atrapalhar. No momento da refeição, que você pode conversar com a tua família ou com um colega, né? Que você pode socializar com outras pessoas ao invés de estar o tempo inteiro conectado. É tudo tão urgente, parece hoje em dia, que realmente há um apelo para que a gente não deixe ali nenhuma mensagem no WhatsApp, né? Mas se a gente começa por aí, já é uma referência. Para quem tem filhos, acho que tem aí uma coisa a mais, né?
Uma responsabilidade.
No sentido até de convocar as crianças, eu diria, com os adolescentes, isso é um pouco mais trabalhoso, né? Uhum. Porque o adolescente, ele está ali num momento onde há uma tendência a se isolar, e então se fechar na rede é muito mais forte. Mas será que dá para ter um jogo? Será que dá para jogar junto, para brincar com as crianças, né? Senão a gente vai ficando tão intolerante que é difícil até brincar com as crianças. Desenhar junto, colocar a criança para correr, para andar de bicicleta, coisas que movimentam o corpo.
Sim.
Né? E que a gente vai deixando de fazer para estar cada vez
ou
mais
às vezes responder para a criança olhando no olho sem estar com o celular, sim, né? Uhum. Meu Deus, quantas mães você vê isso? Uhum. A criança chama a mãe no celular. Ah, claro. Sim, né?
Uhum. E a criança desiste, né, doutor Bruno? Tá ali, a minha, às vezes você está respondendo alguma coisa, mãe, desiste. Aí você se penaliza, não, vem aqui, tô aqui, vou te dar atenção, né? Mas a atenção é o celular o tempo inteiro.
Uhum. E na questão ortopédica, de tendinite, de dores, lógico, você tem que, aproveitando o gancho da Carmen, o exercício, a atividade física, o fortalecimento, né? A ergonomia. O que é ergonomia? Cada pessoa tem um tamanho, tem uma altura. Então, você sentar, manter os joelhos a 90 graus, manter a coluna encostada na cadeira, e preferencialmente a tela do computador no nível do seu olho, né? Essa é uma posição correta. Não sentar num sofá todo jogado, nada disso. Dar intervalos, vou jogar 5 horas, tudo bem, então põe lá um despertador, cada hora você levanta, vai, faz um alongamento, dá uma exercitada, vai tomar uma água, volta, senta, tentar, por mais necessário que seja esse jogo para você, mas que faça de uma forma saudável, né, que não te traga problemas futuros, né.
Com parcimônia, doses homeopáticas.
Essas mensagens, dessas 100 mensagens, quantas dessas você usou para você? Nada. É uma mensagem. Se você receber uma mensagem importante por dia, eu acho que é muito.
Você está em milhares de grupos, tem uns.
Eu recebi uma hoje também, importante.
É uma neurose.
Hein, Lígia? Eu recebi uma hoje importante que eu estava atrasado. Essa foi a única importante que eu recebi hoje, entendeu? Mas é assim.
O senhor respondeu rapidinho, o senhor estava online.
Estava no caminho, desesperado.
Os grupos, eles têm sido fonte de extremo sofrimento. Uhum. Extremo sofrimento. Porque quem fica tentando ficar de fora do grupo...
Não interage no grupo?
É difícil.
Então, a gente tem que mudar esse comportamento, né? Deixar de fazer algumas participações. Você não consegue estar em três lugares, em dois lugares ao mesmo tempo, né? Você não consegue estar na escola e no trabalho, no bar e em outro lugar. Os grupos são assim, né? Você quer estar interagindo com todo mundo o tempo inteiro. Mas aquilo que você falou também, Carmen, de expor, né? Na internet, né? Uma vida que é virtual. E não é real, né? Uhum. Nessa preocupação de aonde vamos chegar também, né? Estamos tendo uma revolução que não tem volta, como você falou, mas os humanos que estão aqui, né? Interagindo, como vão ser as nossas crianças daqui a pouco, né? Esse psicológico, essa carga vai ser pesada.
Sim, e eu acho que essa é uma discussão muito interessante, Lígia, porque a máquina, ela vem tomando realmente o espaço, inclusive o espaço do humano, né? E muitas vezes nós humanos, a gente vai fazendo um movimento de nos tornarmos parecidos com a máquina, de ficar sempre se repetindo na mesma coisa, de abrir ali milhões de mensagens, tipo, é um movimento repetitivo, né? Uhum, que gera aí, inclusive, os problemas do corpo e da mente. Então, a gente vai se igualando à máquina nessa repetição e vai se transformando em robô. Quando você já deixa de interagir com o outro, quando você não vai lidando mais com as emoções da vivência real, mas nessa ligação somente com o virtual. Então, eu diria que, inclusive, nesse momento dessa revolução digital que não tem mais volta, eu realmente acredito que o humano ele está sendo convocado naquilo que ele é mais humano. É lidar com as emoções, né? É lidar com a vivência do corpo, com o toque, com o tato, com a conversa, com o diálogo, naquilo que a gente tem de mais humano, né? No raciocínio, na intuição, no inconsciente, tudo isso que a máquina não tem.
E até porque esses exercícios nos tornam saudáveis no corpo, né?
Com certeza.
O doutor falou aqui do exercício, absoluta, dessa prática, dessa necessidade de manter o corpo em dia, né?
Sim.
Uhum. Bom, vamos lançar alguns desafios para os nossos ouvintes? Carmen, pensa em alguma coisa aí para a gente lançar de desafio para eles fazerem na próxima semana, doutor Bruno também. Eu já vou lançar o desafio aqui que é para fazer o que eu faço lá em casa, na hora das refeições. Não acessar celular,
tá proibido,
não assistir televisão,
mesa não tem celular,
pelo menos na hora da refeição.
Não, mesa não tem
já
problema.
É algum começo, né?
Já é um começo.
Mas podemos pensar em outros desafios.
Eu lanço o desafio de fazer essa mesma tentativa no final de semana, ou para aqueles que têm lá, mesmo que seja um outro dia de descanso do trabalho, de ter esse momento, mesmo que não seja com a família, ou para alguns vai ser com a família, mas que a pessoa se propõe a fazer alguma coisa nova, diferente, que não esteja associado à rede.
Bacana. Ao ar livre, ao ar fora livre, de casa, no quintal, ou
uma atividade
de casa
cultural,
mesmo.
Né? Uma atividade física, uma caminhada, um movimento que não esteja associado à rede.
Bacana. Doutor Bruno.
Um desafio que eu lanço é o que a gente faz. Toda viagem em família não tem. Vou para Gramado. Ninguém leva nada.
Sério, doutor?
É.
Vocês conseguem?
Não, e é isso aí mesmo. É, todo mundo causa estranheza, né?
Sim.
Então, fomos para o Nordeste, nenhuma das... Tenho dois filhos, ninguém leva nada.
Ninguém leva nenhum aparelho
eletrônico. Ninguém impede e nem sente falta.
Olha, esse desafio é mais difícil,
sim,
mas vamos tentar.
Sim, mas faça um comparativo viajando. Faça uma viagem com e uma sem. Né? Você vai ver que você aproveita muito mais, você conversa muito mais, você brinca muito mais com ele, você tem muito mais tempo com ele, você vai ver coisa que você não viu, né? E isso não tem como, nenhum super, hiper, mega smartphone vai te dar isso.
Verdade.
Você sentar e conviver com teu filho, conviver com a tua esposa, conversar, ver o que está acontecendo, ver o que não está acontecendo. Então, vamos combinar uma viagem, um final de semana, um dia, dois dias.
Um passeio, né?
Que seja aqui, na Matinhos, Caiobá, qualquer lugar aqui, mas vamos fazer isso, né?
Bom, esse desafio vai ser mais difícil, mas nós vamos tentar também, doutor Bruno.
Tá lançado.
Bom, agradeço muitíssimo a participação de
vocês. Foi um prazer enorme.
Sim. Foi muito bacana, muito interessante. Os ouvintes também, com certeza, vão nos dar um retorno positivo. Vou começar me despedindo da Carmen Oliveira, que é psicóloga clínica, psicanalista e também representando a Comissão de Psicologia Clínica do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Obrigada pela participação, Carmen.
Eu que agradeço, Lígia. Foi um prazer discutir com vocês esse assunto que eu acho que é tão atual e super importante da gente estar falando.
Verdade, obrigada. Agradeço também a presença do médico ortopedista Bruno Arnaldo Bonassim Moura, professor do curso de medicina da Universidade Positivo.
Muito obrigado, eu que agradeço. Só queria inteirar nós conversamos e acho que não foi pro ar. No caso de uma pessoa se identificar com o problema.
Isso,
né?
Bem lembrado.
Aí a Carmen falou, liga lá para...
Eu oriento que as pessoas busquem informações de atendimento no Conselho Regional de Psicologia do Paraná. As universidades que têm o curso de psicologia possuem clínicas de psicologia. Nós temos o Hospital de Clínicas com setor de psiquiatria, que também pode dar orientações. Então, na parte aí de psicologia, penso que esses serviços podem orientar com relação ao tratamento e ajuda.
Verdade. E no sintoma das dores, né?
As dores vai ser tratado como uma tendinite, é uma coisa rotineira para qualquer ortopedia. Porém, você tem que mudar o teu hábito. Não adianta eu tirar a tua dor, tratar a tua tendinite e você voltar para o teu hábito. Então, isso está associado, o sucesso do tratamento está associado a isso também. Talvez você precise de um apoio que a Carmen citou aqui.
Verdade. Muito obrigada, senhores, pela participação.
Obrigada.
Agradeço a você, ouvinte, que permaneceu com a gente aqui. Espero que você tenha aí aceitado os nossos desafios, né? É em benefício próprio. Uma ótima semana para você. Até a semana que vem.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.